que me baste o sol pincelar no rosto.
Luzia, a minha oração é fogo.
Agradeço.
Luzia, a minha oração é pão.
À terra e ao
Luzia,
chão.
Luzia, sou eu que me paro e movo.
E o chão firme que os meus pés beijam.
O lugar onde a oração é mais do que um acumular de palavras.
Remembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Com Ana Alpande, Hélia Gonçalves, Iris Lican e Sofia Batalha.
Então, olá, daqui a Ana Alpande e a Hélia Gonçalves. Nós juntámos-nos hoje para um episódio extra, onde propomos o tema, um tema que na verdade são dois temas que se casam e interligam, que são a autenticidade e a intimidade. E nós propomos esta conversa a partir de um lugar radical, no sentido de olhar para estas duas palavras, para estes dois conceitos, sobretudo naquilo que diz respeito à autenticidade, para este conceito de autenticidade a partir de um lugar divergente, de um lugar sistémico, que coloca a palavra em relação com o contexto e não apenas como uma meta ou uma quimera pessoal. Hélia, queres dar o pontapé de partida?
Olha, isto seria bom ser uma conversa com mais pessoas, não é? Eu gostava de pôr esta questão para fora, não é? E se calhar antes de começarmos a falar sobre isto, deixar um pouquinho a pergunta, não é? O que é ser autêntico para cada um de nós? O que é ser autêntico?
Então, olha, desculpa interromper-te, eu acho que é excelente. Eu acho que nós podemos começar este episódio com duas perguntas e pedir-vos que participem ou através do canal do Instagram ou através do Telegram, ou para quem sentir, lá está, que precisa de intimidade para dar resposta a esta pergunta, envie-nos um e-mail, que assim a resposta está salvaguardada. Nós, se fizerem questão que não seja partilhada, nós não partilhamos com ninguém, mas ajuda-nos a crescer, ajuda-nos a construir um significado mais amplo e abrangente. Então, pedíamos a vossa colaboração em ajudar-nos a dar resposta à pergunta o que é a autenticidade, e eu coloco uma segunda pergunta, que é: a quem serve a autenticidade? Para que é que serve a autenticidade? Desculpa, Ela.
Faz mal, maravilhoso, fantástico. Eu, quando olho para a autenticidade, se calhar vejo numa primeira fase aquilo que a maior parte de nós vê, não é? Ser autêntico é ser quem eu sou. Mas aqui começam-se a formar uma teia, não é? Porque quem é que eu sou? E, sobretudo, quem é que eu sou em todas as esferas da minha vida? E ser, ou seja, não ser exatamente igual em todas as esferas da minha vida, tira uma autenticidade. Eu acho que hoje nós vamos fazer uma conversa só de perguntas. Tira-me a autenticidade. Se eu for sempre a mesma, quando estou em casa, quando estou no trabalho, quando estou no café com os amigos, quando estou sozinha, estou a ser autêntica? Estas são algumas das questões, porque por vezes, e pela nossa conversa anterior, eu sinto que tu tens a mesma ideia. Por vezes dá-nos um pouco a sensação, e as pessoas que chegam até nós trazem um pouco esta questão do: se eu não sou sempre esta, se eu não me mostro sempre desta forma, com tudo o que trago, perante todas as situações, eu estou a ser uma impostora. Eu não estou a ser real. Eu não estou a ser verdadeira. E isto causa muitos estragos. Esta ideia de que eu tenho de me rasgar e mostrar os meus órgãos e os meus ossos para toda a gente em todas as situações, é profundamente violenta.
É, e estavas agora a falar e estava-me a lembrar que a dimensão do estrago em termos pessoais, e não falo só da pessoa, mas da relação depois que a pessoa tem com, enfim, com as pessoas à sua volta, é muito grande, mas também nota-se o estrago em termos sociais, que é, eu invisto tanto de mim, tanto dos meus recursos para querer saber quem eu sou, enfim, chegar a uma definição qualquer de verdade, que depois é só natural que eu vá investir iguais recursos para defender essa mesma verdade. E a polarização também nasce destes lugares, não é? Onde eu me acho tanto no direito de ser autêntica e de ser eu própria, que de repente esqueço-me que o outro também tem direito a ser autêntico e a ser ele próprio e a ficar com a sua opinião.
Exatamente, exatamente. É por aí, todos temos direito a ser autênticos. E nesse todo direito a ser autêntico, independentemente do que é que isso queira dizer, vão-se criar as mesmas falhas de comunicação, as mesmas expectativas falhadas, os mesmos desgostos de anteriormente. Efetivamente, e aqui, estar em autenticidade nos meus diversos papéis e a autenticidade ser uma coisa única, que serve para tudo, são coisas distintas, não é? E eu acredito que nós podemos estar em autenticidade em lugares diferentes, em papéis diferentes, desde que essa autenticidade seja filtrada para esse lugar onde nós estamos. É esta coisa do... Porque às vezes, ainda antes de falarmos em autenticidade, eu recordo-me há alguns anos que já me fazia um pouco confusão a forma como usávamos honestidade e franqueza da mesma forma. Uhum. É qual? Como se eu sou honesta, eu tenho que te dizer exatamente o que penso, vindo de que forma vier, sem me importar minimamente com os teus sentimentos, que eu sou franca e isto faz de mim uma pessoa profundamente autêntica. As pessoas não me estão a ver, mas tu estás a ver
as comissões.
As comissões no meu incómodo pessoal. Às vezes nós trazemos mensagens erradas de que a autenticidade é isto. E quando a autenticidade é isto, eu esqueço-me que pertence a uma teia imensa de seres vivos e não vivos, de emoções, de estares, de pessoas, de afetos, e que isto tem de estar dentro daquilo também que eu trago em mim como autenticidade. Porque se não está, eu começo a estar no espectro do autismo. Não é? Eu começo a estar no espectro de determinados traços que me desconectam do mundo em vez de me conectarem com ele. Então, era como falávamos há pouco, antes de começarmos a gravar, não é? A autenticidade e compaixão têm de estar ligados para o outro e para mim. Porque um sem o outro vai causar muitos danos. Vai causar muitos danos. Até porque a autenticidade, muito autorrespeito que nos traga, não nos traz sempre uma sensação de ai que bom que eu fui assim.
De tudo. Sim. É curioso, há uns anos atrás, acho que foi quando eu comecei a facilitar círculos, alguém me disse no círculo que uma das coisas que mais admirava em mim era que eu era autêntica. Naquela altura, quando eu ouvi aquilo, fiquei assim profundamente intimidada. Pensei, o quê? O que é que ela me está a chamar? Desculpas, que rei de palavrão é este? Autêntica. E o meu desconforto, na altura, teve mesmo a ver com esta sensação de olha que bom. Ela acha que eu sou autêntica, mas, na verdade, eu não sou sempre autêntica. Eu não posso ser sempre autêntica. Eu hoje parecia que é autêntica. Deixa-me cá ter muito cuidado para não ficar presa à ideia que eu tenho que sempre ser assim. Porque eu posso não conseguir sempre ser assim. E eu vou dar um exemplo do que é que eu quero dizer. Por exemplo, num contexto profissional, eu não posso estar sempre só dependente da minha autenticidade e da minha garra e da minha energia e da minha vontade. Ou seja, eu chego à vida adulta, assumo, vou falar de contexto profissional, podia estar a falar de qualquer outro, estou a falar da perspectiva do adulto. Eu chego à vida profissional, assumo compromissos, tenho pessoas que dependem e contam desses compromissos, eu tenho que chegar lá, quer ou queira, queira ou não queira, eu tenho que me adaptar aos meios onde eu estou, porque de certa forma eu faço parte de um núcleo, não é? De qualquer coisa que em rede serve qualquer coisa. Eu lembro-me uma vez de uma formação para contadores de histórias, colocava-se a grande questão que é: o que é um contador de histórias profissional? Não há faculdades para contadores de histórias, não há uma formação certificada, então o que é que faz? Um amador de um profissional. Chegámos todos à conclusão que é: o profissional vai contar histórias, cumpre com o que está marcado, quer lhe apeteça, quer não lhe apeteça.
Exato.
Não é? E no dia anterior pode ter acontecido uma coisa absolutamente horrível na vida dele, ele pode estar a processar aquilo e ele chega ali e ele veste a farda e ele munde-se das bengalas todas que tem e faz o que tem a fazer, sabes? Muitas das vezes completamente dissociado daquilo que está a sentir, senão não o consegue fazer. Mas ele faz o que tem que ser feito. Isto é ser profissional. É eu conseguir perceber, é eu conseguir para já desenvolver, não é? Uma forma de estar que me permite operar, mesmo que eu não consiga estar completamente inteira ali. E isto acontece-nos a todos, a toda a hora, para qualquer pessoa que trabalhe, pá, das 9 às 5, todos os dias por semana, há alturas em que está lá e está completamente presente, e está autêntico, e está focado, e é produtivo, e etc. Ah, e há dias em que não, em que a cabeça está noutro sítio qualquer. Se eu, por exemplo, tiver o meu filho no hospital e tiver que ir trabalhar, eu vou estar a trabalhar, vou estar a cumprir um papel qualquer, mas o meu coração não está ali, eu não estou ali. E é só mais do que normal. Então, às vezes, esta coisa de eu estar em verdade, de eu ser autêntica, precisa de ter sempre um contexto adequado a. A autenticidade só é possível dentro de um determinado contexto. Por exemplo, se o meu filho está num hospital, se eu tenho que ir trabalhar e eu estou num ambiente profissional onde eu me sinto segura, onde me é proporcionado eu permitir-me ser vulnerável, então se calhar eu consigo estar ali e haver uma relação recíproca, onde eu estou ali a fazer qualquer coisa, mas ainda estou a receber esta validação, este testemunho da minha condição e da minha dor. Porque para eu poder estar em verdade num sítio qualquer, eu preciso que esse sítio me permita estar em verdade. É, sempre que nós falamos de vulnerabilidade, de autenticidade, nós precisamos perceber que estas coisas, para nós podermos ser vulneráveis, ser autênticos, ser verdadeiros, o meio onde estamos precisa de ser seguro. Porque se eu estou numa situação insegura, onde eu me sinto insegura, numa situação onde eu me sinto ameaçada, se calhar até é bom eu esconder-me, eu proteger-me, certo?
Absolutamente.
Portanto, para nós termos uma cultura e uma sociedade onde nós podemos realmente ser verdadeiros e vulneráveis, não depende só de nós, também depende da cultura e da sociedade. Olha o caso agora, por exemplo, das acusações, por exemplo, pá, de violência e de, ai, pá, está-me a faltar a palavra. Mas ainda esta semana se falou nisto, ainda esta semana eu vi uma notícia onde se falava de uma série de mulheres que vieram, enfim, finalmente conseguiram reunir a coragem para dizer que houve um atentado à integridade delas, de um determinado órgão de poder. Até foi um caso relacionado com um professor de yoga. Durante mais de 20 anos, ele abusou, de alunas e colaboradoras. Aquilo foi para tribunal, as queixas foram feitas, foram formalizadas, foi para tribunal. O tribunal atestou que sim, senhor. Tinham toda a razão, o que ele fez foi grave, atestaram realmente a veracidade do abuso. E até violação, que era o que vinha, portanto, no documento do Ministério Público. Mas depois o caso foi arquivado. Porquê? Porque as acusações, não foram feitas num espaço de 6 meses. Agora contem-me, que ambiente de segurança é este para que uma pessoa possa ser autêntica e verdadeira? Como é que a sociedade está a criar um ambiente para que eu possa ser autêntica e verdadeira? Como é que ela me apoia? Como é que ela me está a apoiar? A autenticidade e a veracidade não dependem só de mim, também dependem do ambiente onde eu estou, que ele me possa permitir. E aqui é que eu acho que é a beleza, porque aqui nós relacionamos com estes conceitos na dança. Já não tem a ver com a minha verdade, tem a ver em que eu preciso é de criar espaços para a verdade, para a minha e para a tua.
Exatamente, exatamente. E espaços de dança, não é? Espaços de dança, não espaços de rigidez. Até porque nós temos trazido muito entre as duas esta coisa do conceito de compaixão, e eu trazia agora para aqui o conceito de humildade. E no conceito de humildade volto a fazer a pergunta: o que é ser autêntico? O que é que de mim é autêntico e o que é que de mim são somente valores culturais, valores familiares, coisas em que eu me habituei a acreditar, verdades criadas, histórias que eu conto a mim mesma. Então, até no conceito de autenticidade, não é? Isto para quem quer entrar de facto neste trabalho, não é? Para mim traz um conceito anterior que é o de desconstrução. Desconstrução daquilo que eu acredito que sou. Desconstrução da forma como eu me habituei a olhar-me ao espelho, metaforicamente. Desconstrução daquilo que para mim é o certo e o errado. Porque este é só a partir deste lugar é que eu posso ir construindo aquilo que efetivamente não vou deixar de ser, mas também aquilo que eu posso construir. E quando eu começo a construir-me, eu começo a perceber que há construções que não cabem em determinadas portas. Não é porque não são autênticas, não cabem lá. Né? E há outras que cabem muito bem. Mas também começo a perceber que assim como esta construção é uma escolha, a construção dos outros é uma escolha. Né? E há um direito a escolher a forma como eu me quero mostrar no mundo. Isto não é fingir nada. É uma escolha consciente. Mas é necessário essa consciência que tu estavas a falar também. É necessário esse sentido de responsabilidade. Não é? Porque efetivamente, se a autenticidade é eu só faço o que eu quero, qual é a minha idade emocional?
Essa é a grande questão, não é, Elia?
Idade emocional. As minhas filhas durante algum tempo acreditavam que só faziam o que queriam, mas tinham uma mãe que as disciplinava e que lhes dizia: olha, é só mesmo até aqui, mais do que isto, desculpa lá, a tua autenticidade vai só até aqui.
Exatamente.
É o meu papel de limitar a questão. E isto tem uma função, não é? Não é a função de quebrar a criatividade às criancinhas, é uma função de mostrar que há lugares seguros e há lugares menos seguros e há lugares onde a permissão do espectro do que eu sou estão mais alargados e há outros lugares em que o meu espaço e o espaço do outro têm de dançar, não é? Onde não é tudo sobre o meu umbigo. E isto é fundamental na construção de um adulto, e tu falaste de coisas fundamentais que são trazidas muitas vezes, com toda a boa intenção, como um lugar de não autenticidade, que é o compromisso. Eu me comprometo com a vida, com as coisas que eu disse que ia fazer, mas agora acordei e não me apetece, a minha autenticidade diz-me que eu não o vou fazer. Não necessariamente. Umas vezes sim, se eu o puder fazer, se for fundamental para a minha saúde, outras vezes simplesmente vai causar um imenso transtorno a todas as pessoas que contam comigo. Então, se a minha autenticidade não abarca o cuidado aos outros, o cuidado ao mundo ao qual eu pertenço, que autenticidade é esta?
Eu sempre que é assim, lá está, até eu começar a ser confrontada com esta palavra no meio do desenvolvimento pessoal, que eu acho que é uma coisa recente, porque há 20 anos atrás ela não se utilizava assim tanto. Eu acho que ela começou assim a ter muita ênfase também por causa do coaching. Mas eu pessoalmente, quando penso em autenticidade, também tem a ver com a minha história, não é? Penso em crianças, porque trabalhei muito com crianças, muito em contexto de primeira infância e pré-adolescência. E sem dúvida que aprendi imenso com elas, assim, do que é estar no corpo, do que é estar, sabes, on time, com aquilo que aparece, com aquilo que surge, e dar resposta imediata, não é? Apareceu, senti, reverbero. E também em termos de autenticidade como um lugar de exploração, como um lugar lúdico, não é? Onde eu me vou experimentar, onde eu, a partir do lúdico, e atenção, o lúdico tem um lugar específico, não são todos os lugares da minha vida, certo? Mas a partir deste lugar lúdico, eu vou à experimentação, eu vou curtir, eu vou brincar. Este também é o lugar do criativo, não é? E é essencial para a vida da alma. E aquilo que eu aprendi com elas foi que, e volto a bater na segurança, porque a segurança e a intimidade estão, e agora ia dizer intimamente ligadas, desculpem, mas elas são realmente irmãs, não é? Segurança e intimidade são irmãs. As crianças, quando estão num ambiente onde as necessidades delas são respeitadas e elas estão num lugar onde, num lugar, por exemplo, num contexto, eu vou falar da sala de jardim porque é a experiência que eu tenho, numa sala de jardim, quando existe este lugar da identidade do grupo, onde, sabes, onde todos sabemos que naquela sala, naquele espaço, cada um tem, sabes, cada um tem o seu espaço, e que todos nos intercruzamos e trocamos coisas, mas que de certa forma é o grupo, sabes, é o grupo que nos move, é o grupo que nos leva. Há coisas mágicas que acontecem, coisas absolutamente mágicas que acontecem. Quando dentro de um grupo, dentro de um meio, existe esta intimidade, este respeito e esta segurança, sabes? Segurança, de eu me sentir profundamente seguro ali, de eu saber que eu posso gritar, eu posso me portar mal, eu posso me portar bem e eu vou ser amado, vou ser validado. Às tantas é o próprio grupo, sabes, que se harmoniza e é o próprio grupo que vai, é a própria dinâmica de grupo, é a própria energia de grupo que vai fazendo que a cada par e a cada passo, cada pessoa tenha o seu espaço para ter a sua voz, para se manifestar, para ser autêntico, para o melhor e para o pior, atenção, hein? Para o melhor e para o pior, para ser autêntico, porque de repente, falar num contexto de sala infantil, porque de repente a criança foi tão estimulada ou veio tão estimulada de casa que tem de deitar tudo para fora e atira coisas pelo ar e grita e berra, e esperneia, e isso também é autenticidade, é o sistema nervoso dela num processo natural de, não é, de, enfim, de deitar para fora, não é o excesso de estímulo acumulado, ou então de uma criança poder, enfim, contar uma história, de poder ser ela a decidir qual é que vai ser a brincadeira em que todos vão participar e os outros, mesmo que não gostem um bocadinho, é o lugar dela decidir qual é a brincadeira, então vamos todos participar agora, porque eu sei que daqui a bocado sou eu que vou ter o lugar. E se calhar eu estou a dar uma visão infantil, não é, do que é que acontece numa sala de jardim de infância, mas aquele é o modelo, não é? Ou seja, o que acontece no jardim é que a educadora tenta criar um modelo, não é, de vivência de grupo, que depois nos prepara para a vida em sociedade, não é? Que nos cria bases e referências para nós chegarmos à vida adulta e depois sabermos nos relacionar com o mundo, nos relacionar com os outros. E eu acho que aqui está a grande questão, é que a autenticidade, ela nunca pode ser uma coisa pessoal. Ela precisa de ser uma coisa do meio. E para ser uma coisa do meio, é preciso também que haja intimidade. Porque para eu me sentir segura no meio, para ser realmente autêntica, eu não estou aqui a falar da autenticidade de alguém que escreve o que pensa ou que é vocal acerca, não é? Enfim, do que é que pensa acerca do mundo, ou que se consegue articular bem, ou que tem esta capacidade de demonstrar a sua verdade aos outros. Eu estou a falar desta autenticidade de eu me sentar na minha intimidade comigo e sentir que estou a ser verdadeira comigo mesma. Que é a verdade mais importante, ao fim e ao cabo. Porque, no fundo, a quem eu devo essa... A quem eu devo ser autêntica, em primeiro lugar, são as minhas relações de intimidade. E a primeira e mais profunda é comigo. E depois é com todos aqueles que estão perto da minha pele. São aqueles perante quem eu preciso de me despir regularmente para fomentar o vínculo, para fomentar essa segurança. Eu não posso ter vínculo a toda a gente. Eu não posso esperar poder estar vinculada a todos e como tal, sentir-me segura para ser completamente verdadeira e autêntica com todos. Porque nós não temos essa capacidade. Não temos, não é? Pá, tu até podes ter um artista de música que vai para um palco e canta para milhares de pessoas. Acho que são milhares, né? Eu nunca vou para estes sítios porque só de pensar, né, que são tantas cabeças, fico logo em pânico. Dá-me logo assim um ataque de pânico. Mas acho que são milhares, penso eu. Um Wembley, por exemplo, há de estar ali milhares. Aquelas pessoas sobem ao palco. Elas têm um boneco montado, não é? Elas vestem a persona do artista, chegam lá, fazem o que têm a fazer, e depois chegam a casa, tomam um banho, vão para a cama, e no dia a seguir ou estão a trocar as fraldas dos filhos, ou vão beber umas bejecas com os amigos. Certo? Imagina, quer dizer, se eu for sempre a mesma em todas as circunstâncias, então eu só consigo viver num ambiente, porque os outros não maturam, não é?
Sim. Estás a tocar em pontos muito importantes, porque a determinada altura, eu sinto que esta questão até é mesmo próprio marketing, esta questão do, quando começamos a colocar esta questão da conexão com os outros, que é importante. Nós já não compramos aparelhos ou produtos que são muito giros, não é? Nós queremos encontrar um valor que ressoa connosco. Nós queremos dizer, isto define-me também. Eu escolho este produto porque ele me define. E quem melhor para ressoar connosco do que pessoas? Não é? Do que pessoas. Então, quando se começa a colocar esta questão do... Já não vale a pena vender personagens falsas, não é? Encontra pontos de ti que possam ser dados cá para fora e que criem conexão com o outro, e pontos reais, não é? Houve aqui uma salada muito misturada de que isto significa eu vou-me pôr toda em tudo o que eu sou, naquilo que eu faço. Então, e é por isso que tu ouves falar coisas como no desenvolvimento pessoal ouve-se imenso, esta pessoa tão sábia e afinal respondeu torto ao outro, ou fez não sei o quê. Quase como do, a tua autêntica, já que me mostras isto, e isto supostamente é autêntico em ti, então tudo o resto, ou isto é falso, ou o resto é falso. Não pode ser ambas as coisas, e todos nós sabemos que somos organismos vivos. Todos nós sabemos que a própria dinâmica da nossa existência é a... empatizar e ressoar com o meio e responder a ele. Nós somos dinâmicos. Esta coisa do eu tenho uma personalidade, até isto tem tanto que se lhe diga. Nós não temos uma personalidade, temos alguns traços preferidos, temos alguns traços que se adaptam em várias circunstâncias, mas esta coisa do tenho uma personalidade, nós temos inúmeras personas dentro, nós temos inúmeras vozes. São todas nossas. São todas. Então, se queremos falar da autenticidade no sentido do não finjas algo que não és, eu concordo. Eu concordo. Se ser-se autêntico é isto, olha, não finjas coisas que não és, aí sim, tu podes ser autêntica. Se ser autêntica é seres sempre a mesma e que isso traga todos os seus traços e que se adequa tudo, não podes ser autêntica. Né? Há uma diferença entre fingir o que não sou ou filtrar partes de mim, porque aí se chama-se adaptação e inteligência.
Sim.
É? Encontrar partes de mim e usar as que quero. Não é? Eu não uso um matemático, não muda a fralda ao seu bebê a explicar-lhe como se fazem raízes cúbicas, não é?
Claro.
Mas ele fazer gugudadá e brincar com o seu bebê não lhe tira a autenticidade. Não é? E fazer raízes quadradas ou raízes cúbicas também não lhe tira a autenticidade. A questão é, nós não somos um boneco único. Não é? Porque falaste no boneco, que é um termo super adequado, mas o boneco não significa uma coisa falsa.
Não, claro que não.
Tu vais buscar traços de ti e os usas naquela situação. Não. Mas isto não é a autenticidade, como tu dizias, não é a autenticidade nesse sentido de ir buscar cada vez pedaços mais íntimos de ti. Não é? Essa, por si mesma, pelo próprio conceito, é para a trazermos para os nossos.
Sim. Eu acho que é tão bonito nós pensarmos. Tu estavas a falar, por exemplo, que nós temos múltiplas personalidades. E isto é um ponto muito importante, porque nós não somos monoculturas. E de certa forma criou-se esta certa fantasia de que o desenvolvimento pessoal é tu chegares a um lugar de definir uma certa certeza em relação a quem tu és. E muitas das vezes, não é? Arrancando as ervas daninhas todas que crescem à volta daquela identidade ou daquela característica que tu queres que cresça mais. E isto é importante perceber que quando nós olhamos para o estado do solo hoje em dia, quando nós olhamos para aquilo que a indústria está a fazer, nós podemos ver nesses reflexos o que também acontece dentro de nós, porque nós estamos ligados a tudo o que existe. Então, quando de repente a indústria começa a trazer para o marketing esta coisa do storytelling, e que para eu vender o produto eu tenho que contar a minha história, eu tenho que dizer aos outros que eu vivi isto, mas eu ultrapassei, então eu estou aqui para ajudar o outro a ultrapassar também. Isto é indústria, pessoal. Isto é indústria. Esta construção de que eu, para vender um produto, preciso de ser autêntico e preciso de me expor e preciso de inspirar os outros. Isto é uma criação da indústria. E há uma coisa que é... Há coisas muito diferentes, que é as relações que eu tenho com os meus clientes. Que são relações de intimidade, relações de reciprocidade, relações de confiança e respeito. E outra coisa completamente diferente, eu querer chegar a um grande público expondo aquilo que é a minha vida pessoal. Eu até o posso fazer e pode ser altamente legítimo, atenção. O que eu estou a querer dizer é que nós, não sendo monoculturas, aquilo que pode ser válido enquanto estratégia para uma pessoa porque se adequa e porque ela está confortável, não tem que ser válido para todos os outros. Então, quando eu trago esta questão da autenticidade para o marketing e eu acho que eu preciso de expor a minha vida toda para conseguir que as pessoas confiem em mim, isso não é necessariamente verdade. As pessoas vão confiar em mim se eu for uma pessoa de confiança. E atenção, ser autêntico não é necessariamente a mesma coisa que ser uma pessoa de confiança. Certo? Porque eu até posso ser uma pessoa muito autêntica no facto de ser alguém em quem é melhor não confiar, e esta é a minha autenticidade. Portanto, confiança é uma coisa, autenticidade é outra. E o mais importante, pelo menos para mim, enquanto cliente, quando eu vou à procura de um profissional, é que esta pessoa, para mim, me pareça idónea na profissão dela. Porque no resto eu não sei, nem quero saber, porque não tenho que saber. Eu para ser tua cliente, Elia, eu não preciso saber o que é que tu fazes às 9 da manhã, nem o que é que tu comeste ao jantar. A única coisa que eu preciso é saber que tu és idónea no teu papel enquanto psicóloga. E que quando eu lá chegar, eu vou ser recebida num ambiente seguro, num ambiente onde eu vou ser respeitada e onde haja uma intimidade perante a qual eu me possa despir em segurança. É só isto que me interessa, não me interessa mais nada. E é importante que a gente regresse a este lugar de o que é que eu preciso? O que é que eu preciso? O que é que eu espero do outro? Eu preciso saber o que é que eu espero do outro. Eu preciso de saber quais são as minhas necessidades. Eu preciso de saber a vida toda do outro para me sentir à vontade com ele. Ou eu preciso ter relações de intimidade perto de mim no dia a dia para eu me sentir à vontade comigo. Para eu sentir que é seguro estar comigo. Né? Eu preciso de saber a vida toda da aldeia global ou eu preciso ter pelo menos duas ou três pessoas com as quais é seguro eu me despir para eu criar esta segurança de me despir regularmente. Seja com estas duas, três pessoas, seja comigo mesmo. A quem serve a autenticidade? Para que é que serve a autenticidade? E o que é uma autenticidade que tem a ver com a forma como eu, pessoa, me relaciono com a vida? E depois o que é a autenticidade enquanto um conceito de marketing? Porque têm que ser coisas diferentes, têm que estar em contextos diferentes. A construção, por exemplo, de uma marca pessoal não pode estar ligada à construção da pessoa. Porque eu, pessoa, eu estou constantemente a ser sujeita a uma série de estímulos aos quais eu preciso dar resposta. E a construção da marca pessoal está sujeita a uma série de normas e estruturas dentro do mundo, não é, enfim, do trabalho, que são outras normas e outras estruturas e as coisas não podem estar misturadas. E eu, pessoalmente, eu acho que eu passo muito mais tempo de qualidade comigo quando eu não estou preocupada em tirar fotografias daquilo que eu estou a viver. Ou a pensar como é que o bolo que eu acabei de fazer pode ficar lindíssimo no meu Instagram para mostrar às pessoas que ao domingo à tarde eu faço bolos para a família. Estou muito mais presente e verdadeira quando eu estou completamente encarnada no momento em que eu estou a viver. Do que estar a pensar como é que aquilo que eu faço e me dá prazer pode se transformar num produto qualquer. Porque esta é uma das grandes subversões das redes sociais enquanto forma, não é, das pessoas divulgarem os seus trabalhos. É que, de repente, é a nossa própria intimidade que passa a ser o produto. E já não é aquilo que nós fazemos. E já não são as nossas capacidades profissionais. E já não é a nossa idoneidade, nem a nossa honestidade, percebes? É a venda do produto da intimidade. Exato. E é aqui que eu acho que é perigosíssimo. Para o cliente e para o prestador de serviços, a pessoa que, enfim, está a vender o produto, etc. É perigoso para os dois.
É perigoso e cria aqui muitos problemas. Uhum. Quando eu já não me dou conta de que... E atenção, tu estás a falar, eu concordo 100% contigo, e não acho que tenha mal nenhum... Pôr o bolo, pôr o...
Claro que não.
Não é essa a questão. É o desde onde. A pergunta sempre é o desde onde é que eu faço as coisas, não é? Pode ser giro. Então, olha que botão giro.
Claro.
Mas quando nesse lugar profissional em que eu dou conexão, não é? Em que eu trago conexão e que o outro se conecta comigo, quando eu própria confundo a admiração, a conexão, a ressonância, não com a profissional, mas com a pessoa, e eu começo a buscar validação da minha autenticidade na minha intimidade, criam splits, não é? Criam-se buracos imensos, porque eu dou a minha intimidade, mas dou a minha intimidade maquilhada.
Sim, à espera de uma moeda de troca.
De uma moeda de troca. E, efetivamente, intimidade nós temos com aqueles que nos veem sem maquilhagem.
Sim.
E com aqueles que nos veem sem maquilhagem e que nos dizem assim, olha, ganhaste mais duas rugas. Oh, olha, acordas sempre muito mal-humorada de manhã, pá, ninguém te aguenta. Isto é intimidade. É? Porque a intimidade requer essa segurança para me expor até nas coisas se calhar eu escolhia não ter, até nas coisas que me causam transtorno, até nas coisas que chateiam um bocado os outros, e a segurança de escutar isso nos outros, mesmo que me irrite, mesmo que me irrite, porque lá está, são dois seres a funcionar. E quando eu me esqueço disto, quando eu me esqueço disto e acho que aquilo que eu sou é uma versão maquilhada de mim e que isto vale uma moeda de troca, que isto vale a questão do crítico interno, aumenta imenso, a autoexigência aumenta imenso, o desgaste que é eu expor-me aumenta imenso e eu deixo de entrar em intimidade comigo mesmo. E isto é muito perigoso.
E eu acho que para além disso que tu enunciaste, também aumenta a desconfiança interna de mim própria. Porque assim, se eu não consigo preservar o meu espaço íntimo, então todas estas partes menos dignas de mim que precisam de tempo e de espaço para se expor, não é? Elas afastam-se. Esta que é a grande questão. Eu também não tenho nada contra, atenção. Eu adoro quando vejo pessoal a pôr fotografias de bolos. Inspira-me. Às vezes é isso que me lembra. Olha, está na hora de desfazer o teu bolo. Não se trata disso. Eu estou aqui a falar é quando isso passa a ser uma estratégia de marketing. A menos que a pessoa, naturalmente, o serviço dela seja fazer bolos, não é? Aí, pronto. Há todo um contexto. Mas aí é que está a questão que nós falávamos há bocado do filtro, não é? Ou seja, eu vou fazer isto e eu vou apresentar isto segundo, mediante certos filtros, porque eu vou para aquele contexto com isto. E tem que haver algum tipo de filtro. Esse tipo de filtro também me protege a mim. Protege o meu território sagrado. Protege a minha intimidade. E protege a relação que eu tenho com estas partes de mim mesma que precisam destes momentos de intimidade. Quem diz de mim mesma diz, pá, daqueles que estão mais próximos de mim. Destes onde nós podemos ter espaço para sermos quem queremos, sem ter medo de repente ter um voyeur qualquer, não é? Eu acho que esta é a grande questão. Está tudo certo das pessoas que utilizam isso. O importante é que isso tem que estar num determinado contexto, do qual elas se separam, do qual elas saem. Tem que ser um lugar onde tu entras e sais. Agora eu vou entrar aqui nesta persona, certo? Vou entrar aqui para poder filtrar certos aspectos de mim. Preservar uns, proteger uns, expor outros. Mas eu depois preciso de sair dali para fora. Eu às vezes nos cursos costumo dizer às minhas alunas, se eu tivesse sempre em modo astróloga ou contadora de histórias, já tinha dado, a minha família e os meus amigos já me tinham dado um pontapé no rabo. Então, aquilo que eu estava a tentar expressar assim, enfim, com este pobre exemplo, é que é importante nós termos esta flexibilidade de tirarmos e colocarmos a roupa. Sabes, existe este ditado, a minha mãe sempre diz, né, que Deus dá-nos a roupa conforme o frio. Então nós também precisamos de vestir a roupa conforme os contextos onde estamos. E vestir uma roupa não quer dizer que, como tu tão bem dizias, que eu não esteja ali a ser eu próprio. Implica é que eu encontro uma forma minha de chegar a um lugar, chegar a um contexto preparada para, sabes? Como é que eu ia te explicar? É como se a roupa me ajudasse a fazer a tradução entre a minha verdade e o contexto onde eu estou. E o que é muito importante é que eu consiga sair do contexto e tirar a roupa. É que eu não vá para a cama com ela. Esta é a grande questão. Nós não vamos para a cama com a roupa da rua, certo? Nós, à noite, tiramos a nossa roupa e vestimos uma roupa que ninguém vê e que não sei no contexto das outras pessoas, mas no meu caso, uma roupa que nem nunca sai de casa, que é o meu pijama. E a ideia é mesmo esta, é que o pijama se permaneça o mais limpo possível e que eu utilizo o meu pijama sempre no meu ambiente de intimidade, para ele não ir lá para fora, contaminar-se, sujar-se, etc. Porquê? Porque o meu pijama é a coisa mais íntima que eu tenho em termos de roupa, aquilo que eu levo para a cama, aquilo com o qual eu vou, enfim, embarcar no mundo dos sonhos, não é? É a partir do meu pijama que eu me regenero. Então, a ideia também, a proposta desta reflexão, para além destas duas perguntas, o que é a autenticidade, a quem serve, para que serve, também é trazer esta reflexão, com que facilidade é que eu faço esta troca? Com que facilidade é que eu chego a casa depois de um dia de trabalho, eu tiro a roupa da profissional e eu visto para outra roupa qualquer? A roupa da criança que vai brincar um bocadinho com o filho mais novo ou que vai brincar com a cadela? A roupa da mãe que vai preparar as marmitas para o dia a seguir? E até mesmo nisso, não é? Eu chego a casa, visto a roupa da dona de casa que vai, pá, tratar da louça, tratar do jantar, organizar a roupa. Mas depois, ainda assim, entre esse tempo e o tempo de ir para a cama, se calhar eu preciso de vestir outra roupa qualquer que me ajude a entrar num outro estado de espírito. Por exemplo, para criar, certo?
Completamente.
E esta flexibilidade é que é importante. O importante é que eu também encontre uma forma de estar que seja adequada. Ou seja, eu gosto muito de usufruir ao máximo da diferença entre ser e estar. Já que temos essa diferença na língua portuguesa, às vezes a autenticidade pode ser, a autenticidade enquanto meta, enquanto busca, podemos trazê-la mais para o verbo estar. Como é que eu posso estar autêntica aqui, neste contexto? Como é que eu posso estar autêntica? Eu acho que elimina logo aqui uma série de confusões. Se nós fizermos uma diferença entre ser autêntica e estar autêntica.
Não podia concordar mais contigo. Eu uso muito, não uso tanto, apesar de me inspirar imenso, olhar para esses dois estados verbais, mas uso muito a questão dos lugares, não dos papéis, mas dos lugares. É muito fácil perceber que eu tenho muitos lugares internos. Então, se há lugares internos, há lugares externos, não é? Não são só paisagens externas, não é? Se eu vou para a praia, não é? E se está calor, à partida eu levarei um fato de banho ou um biquíni. Que não é a roupa que eu escolho para trabalhar. Então, que lugar é que eu ocupo? Não é? Qual é o lugar que eu estou a ocupar agora? Não é? É sempre um lugar, é um lugar que eu estou a ocupar, a encaixar, é um lugar que eu estou a vivenciar. Eu não sou menos verdadeira comigo mesma, não é? Se puser um lenço na cabeça, vestir uma roupa velha e estiver a esfregar o chão, não é? Mas é o lugar que eu estou a ocupar, é o da dona de casa, maluca das limpezas, o que eu quiser, é um lugar. É um lugar. E eu levo-me a mim para esse lugar. Mas dentro desse lugar, há que me adaptar a ele, não é? O que é que eu preciso de usar aqui? O que é que eu preciso para este lugar? O que é que este lugar precisa de mim? Medida justa. Porque quando achamos que nos temos de levar todas, com tudo, para um determinado lugar, a medida já não está justa, nem para nós, nem para o lugar. Isto, por vezes, causa muita dor. Por vezes causa muita dor. Então, mas eu estou aqui a ser autêntica, estou aqui a ser autêntica e não estou a receber, não estou a receber usufruto, por isso a gente diz que eu tenho de ser autêntica. Um bocadinho menos. E o menos não significa menos autêntica, é tipo, não é esse o lugar, não é esse o lugar.
Eu acho que, acho que esta é uma boa maneira de fechar, é nós redimensionarmos esta questão da autenticidade, para este lugar em que a autenticidade não serve. Não serve de usufruto, ou seja, ela não serve para que eu possa conquistar alguma coisa, ter direito a alguma coisa, enfim, vencer obstáculos, ter sucesso na vida. A autenticidade serve para cultivar espaços de intimidade, porque quando eu tenho segurança para ser autêntica, eu permito-me despir a roupa e eu preciso desses espaços de intimidade para validar quem eu sou e para construir um sentido de segurança interno. Se eu não tenho esses espaços, então eu não tenho como construir segurança emocional. E muito mais importante do que a autenticidade com que eu me apresento à sociedade, é muito mais importante esta da validação profunda, não só de mim, mas daqueles que estão junto à minha pele. porque é isto que constrói a nossa saúde emocional. E só a partir daí é que, só a partir deste lugar de segurança, é que eu posso construir um lugar de honestidade. Não estou a falar de verdade nem de autenticidade. Eu só estou a falar de honestidade. Porque se nós conseguirmos todos ser honestos, eu acho que já é mesmo muito bom. Eu, pelo menos, não tenho assim grandes ambições. Eu, se conseguir ser honesta, eu já fico muito feliz de chegar ao fim do dia e se eu disser assim, fui honesta. Pronto, já dou palmadinha nas costas e já digo, pronto, Ana. Obrigada. Obrigada por estares a ser honesta. Porque, no fundo, nas nossas relações, isso é uma das coisas mais importantes. Pelo menos eu posso dizer, esta parte da minha intimidade eu revelo, é das coisas que eu mais preciso, é de honestidade. Prefiro mil e uma vezes ter alguém que, pá, ter alguém da minha intimidade que é brutalmente honesto comigo, mas que eu sei que, apesar de ser brutalmente honesto comigo, está ali para ser bruto e ao mesmo tempo dar-me todo o amor e todo o carinho e dizer-me, é isto, mas eu também estou aqui contigo. Até, se tu quiseres estar aqui, eu estou aqui contigo. Se quiseres sair daqui, eu estou aqui contigo. Eu prefiro mil e uma vez uma coisa dessas do que toda a gente me dizer o quanto linda e florida eu sou, porque eu também sei que não é verdade. É verdade, mas também não é verdade. Porque, afinal de contas, o que é a verdade?
Exatamente. E é nesse lugar de é verdade, mas também não é verdade, que efetivamente nós vamos descobrindo o que é a autenticidade e a intimidade.
E quem somos, não é?
Quem somos.
E quem somos. É neste lugar do paradoxo que nós vamos realmente descobrindo quem somos. De uma forma orgânica e compassiva, voltando à compaixão. Esta é a forma da compaixão.
Vendem-nos tanto uma versão de autenticidade como aqui estou eu, nua para o mundo, e de alguma forma vamos nos esquecendo que tantas vezes a maturidade, e a maturidade para mim está muito ligada à autenticidade.
Uhum.
Eu tenho de saber quem sou para poder sê-lo. Mas tantas vezes a maturidade está relacionada com o processo de perder certezas, uhum, e não de ganhá-las. Uhum. Perder certezas. Eu não sei o que é certo ou o que é errado. Eu só posso saber neste momento, para mim, o que é que me está a ressoar mais. O que é que o meu coração me está a pedir. Não sei se é bom nem se é mau. Não sei se é o caminho certo. Não sei se é sempre por aqui. É aquilo que eu posso dar-me na minha ligação com o mundo e naquilo que eu vou intuindo e sentindo. E também com a humildade de saber que para a semana pode não ser isto. E sabendo que quando me comprometo com um caminho, ele vai trazer lugares espinhosos. É esta coisa do se é o teu caminho, corre tudo bem. Se correr tudo bem, não é o teu caminho. Qualquer coisa muito estranha.
Sim.
Os lugares espinhosos externos e internos fazem parte de quem nós somos e são fundamentais muitas vezes.
Eu acho que talvez uma boa pergunta para acabar esta nossa conversa é esta pergunta, reflexão, tentarmos também olhar muitas vezes para estes lugares que nós cultuamos, não é? Em nós, como os lugares da autenticidade, e fazer esta pergunta. Esta imagem de autenticidade que eu busco ou que eu procuro serve o interesse de uma monocultura ou é uma imagem diversa de um campo florido onde ervas daninhas e culturas, enfim, planeadas, todas têm um espaço, todas têm um lugar? O que é que eu estou a aspirar quando aspiro ser autêntica? Acho que fica, é uma reflexão para todos, porque vivemos em tempos de monocultura, portanto ela é sistémica e toca-nos a todos em várias partes da nossa vida, mas este cultivar um campo que respeite todas as espécies que lá estão, menos aquelas, mesmo aquelas que parece que não servem para nada, parece uma boa metáfora assim para, para encerrarmos aqui este, esta conversa da autenticidade e da intimidade que, enfim, que está subjacente, né?
E ficamos por aqui.
Sim.
Grata, Ana.
Obrigada. Cláudia. E a todos. Todos.
Muito grata.
Remembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Para mais informações, sigam o nosso canal no Telegram.
Que me baste o sol pincelar-me o rosto.
E a minha oração é fogo.
Agradeço.
E a minha oração é pão.
À terra e ao chão.
E sou eu que me paro e movo.
E o chão firme que os meus pés beijam.
O lugar onde a oração é mais do que um acumular de palavras.